Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Não estou gostando de uma coisa, vocês estão muito longe. Vocês querem que eu vá até aí? Ou vocês vêm até aqui? Sabotaram, eu tirei um monte de cadeira lá no fundo, aí botaram de novo, que eu sei que o povo gosta de sentar atrás. Aí, parabéns, gostei. Eu sei que alguns fogem do ar aqui, mas acho que hoje está. Obrigado pelo esforço de vir um pouquinho mais para frente. E tem uma partezinha que eu quero interagir aí com vocês, se vocês contribuírem. Então, muito bom. Hoje, você precisa ficar de ouvidos bem atentos, de orelha bem aberta. Escutai, já está por aí já? Escutai, povo meu. A gente vai meditar no Salmo 78. 78 foi composto por Asaf. Quem já conheceu alguém chamado Asaf? Não, só o Asaf da Bíblia, né? Ele foi um músico importante na época de Davi, Asaf. E ele foi, então, nomeado pelos levitas como um responsável pela música no templo. Então, alguém que lidava com música, que nem os nossos músicos aqui, né? Liderando essa área do louvor, da adoração a Deus. E esse Salmo 78, ele só perde para o Salmo 119. Ele é grande, tem 72 versículos. Então o Salmo 119 ganha bastante. Esse aí é um segundo Salmo comprido. E é um Salmo, se na sua Bíblia você abrir aí, eu queria muito que você usasse aí a sua Bíblia em papel, diz aqui Salmo Didático de Asaf. O que, que significa Salmo Didático de Asaf? É um salmo de instrução. Então a ideia hoje é que nós sejamos instruídos por Deus numa coisa importante que você e eu precisamos lembrar ou saber e que vai ser muito útil para a nossa vida. E então é um salmo de instrução. Vamos ler os primeiros 8 versículos. Você pode acompanhar na sua Bíblia, tem também na tela, mas se você tiver em papel, aí você pode riscar, você pode fazer anotações. Então diz o seguinte: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E não fossem como seus pais, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Escutai, preste atenção. Tem alguma coisa que Asaf, inspirado por Deus, quer que você e eu saibamos. Qual é essa instrução que nós prestemos atenção? Alguma coisa precisa ser contada à próxima geração. Aquilo que nós ouvimos, que você ouviu, que você aprendeu, precisa ser transmitido para a geração futura. Aquilo que nós ouvimos dos nossos pais precisa ser contado para os filhos. Quantos aqui têm filhos? Tem que contar alguma coisa Esse salmo está nos dizendo que alguma mensagem, alguma coisa precisa ser transmitida aos nossos filhos. Não é uma opção, não é um conselho, é uma ordem. Alguma coisa precisa ser comunicada à geração futura. O que contar? Está no versículo 4 e 5. Os louvores do Senhor. O que são os louvores do Senhor? São os seus feitos, os seus atos divinos, aquilo que louva a Deus. O seu poder, a sua força, precisa ser transmitido isso. E as maravilhas que fez. Todos os atos divinos, maravilhosos, que a gente fala, uau, né? Precisa ser contado à próxima geração. A sua lei e os seus testemunhos que ele deu para o seu povo precisam ser transmitidos para a próxima geração. Precisamos transmitir aquilo que é o padrão da justiça de Deus, que são os seus mandamentos, que é a sua lei. A geração precisa conhecer, a gente poderia resumir, Deus e os seus feitos. E quando a gente conhece o que uma pessoa faz, a gente conhece a pessoa. Quando a gente conhece o que a pessoa escreveu, o que ela produziu, fatalmente a gente vai ter uma noção de quem é aquela pessoa. E Deus, então, ele se deixou revelar por aquilo que ele fez na história, por aquilo que ele escreveu, que é a lei de Deus. Então, nós precisamos, porque conhecemos esse Deus através do que ele fez, desde a criação até todos os seus atos aí, né, durante toda a história. Inclusive, a lei de Deus nos fala sobre o caráter de Deus. Certo? Nos fala sobre a vontade dele, o seu caráter, o que ele pensa, quais os seus valores, os seus princípios. Então, tudo isso sobre Deus e sobre os seus feitos e essa lei precisa ser transmitida. E o que, que esse salmo, no fundo, ele nos... a gente não leu ainda, né? Mas acredite que a gente vai ler e você vai entender isso. A grande mensagem desse salmo é que nos conta a história da redenção. Então, no final, se a gente pegar essa grande história de Deus e os seus feitos e os seus atos, resumindo isso, nós estamos enxergando um Deus que, nessa grande história, ele preparou um meio de salvação para as pessoas. Um meio de redenção para a humanidade que ele criou, mas que, infelizmente, se afastou dele. Então, nesse salmo, a gente vê essa grande história da redenção, especialmente a partir do versículo 12, que a gente vai ver isso, porque vai nos falar da libertação do povo hebreu da terra do Egito. O que, que eles eram, os hebreus, lá na terra do Egito? Escravos. Depois de muitos anos se tornaram escravos, então eles tinham que fazer lá tijolos. E vocês lembram da história que foi apertando, o faraó foi apertando a ponto de não dar mais a matéria-prima, os insumos, eles tinham que se virar e produzir a mesma quantidade de tijolos, né? Escravos tinha lá, quando não trabalhava, tomava chicotada e eles clamaram a Deus, Deus nos liberta. E aí você se lembra então daquelas maravilhas, dos louvores de Deus, dos feitos para arrancar esse povo da escravidão, para torná-lo livre, seguindo um Deus com leis, com mandamentos, fazendo desse povo um povo, uma nação, que caminhou para a terra de Canaã para ter um território, então para ser um povo de Deus, com leis, com um Deus diferente dos outros deuses. Então essa história, ela simplesmente reporta para uma história de libertação, de salvação, que foi planejada e executada por Deus. E isso precisa ser contado para as próximas gerações. Você e eu, que sabe disso tudo, você é o canal para que a próxima geração saiba quem é Deus, saiba o que Deus fez, já desde a história ali da saída do Egito, mas obviamente quem que salvou ali foi Deus, e a gente sabe que em Cristo que há essa salvação, então essas histórias, mas que são uma bela ilustração daquilo que Cristo continua fazendo até hoje, que é salvar, que é libertar o ser humano da escravidão, do pecado. E aprendi essa semana que Asaf foi considerado um profeta, sabia? Eu achei que ele era lá um músico, escreveu alguns salmos, mas Jesus disse que Asaf era um profeta. Olha só o que diz ali Mateus 13:35, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Dois pontos. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Jesus está citando o Salmo 78. Pode ver aqui o versículo 2. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então Jesus está se referindo aqui, quando ele estava aqui, ao Salmo 78, e dizendo que Asaf tinha escrito isso, chamando ele de profeta. Que legal, né? Então lá no Antigo Testamento, esse profeta anunciando essa mensagem de libertação. Nós somos esses profetas hoje, né? Que tem que anunciar para a próxima geração esses enigmas, que são declarações, parábolas, que são esse ensino de Jesus, essas mensagens do Senhor Jesus. Inclusive aqui, parábolas e enigmas não tem o sentido de coisa misteriosa. Para nós a palavra enigma parece um negócio assim, né? Tal, misterioso. Mas não é, simplesmente são as declarações. E aqui também tem um cunho poético. Então fala parábolas, então todos os comentaristas aí enxergam de forma unânime aí que ele está usando essas palavras muito mais como um artifício literário, mas simplesmente se referindo à mensagem, à declaração, às coisas que precisam ser transmitidas para os outros. Então é um salmo que nos instrui para a gente se preocupar com os nossos descendentes. E aí vai a primeira pergunta: você está preocupado com o que os teus filhos estão aprendendo sobre Deus e os feitos de Deus? O que os teus netos estão conhecendo sobre Deus e as coisas de Deus? Então a gente sabe que a história é muito importante. Vamos pegar um exemplo recente. A Dilma foi impeachmentada, não foi? Quantas versões tem do que realmente aconteceu? Alguns vão dizer, não, foi num país democrático, alguém que desrespeitou as regras, então é a punição. Outros vão dizer, foi um golpe. Lembram disso? O que que a próxima geração vai ficar como história para ser contada? Então percebe que, como na nossa pequena história aqui de um país, quantas versões, né? Felizmente a gente tem a versão já escrita do que Deus é, do que Deus fez, então a gente não precisa inventar, não precisa dar a nossa interpretação. Essa mensagem que já foi escrita, que precisa ser transmitida com fidelidade. E aí quem depositar fé nessa mensagem, vai conhecer o verdadeiro Deus, vai conhecer os seus feitos e vai ficar maravilhado de ver quem é esse Deus, o seu poder e todo o seu amor em libertar, em trazer um Deus que salva e que tira dessa escravidão, né? Que tira da escravidão do pecado, que nos põe para baixo, que nos oprime. E Deus, então, ele veio em Cristo para trazer essa libertação. Com que objetivo isso precisa ser transmitido e precisa ser contado? O versículo 7 nos diz, para que, três coisas, colocar confiança em Deus, não se esquecer dos feitos de Deus e observar os mandamentos. Então você pode passar. Colocar a confiança é fé. Não é através da fé que a gente foi salvo? A salvação é de graça mediante a fé. Fé em quem? Em Deus e na sua obra. Na sua obra através de Jesus ali na cruz. Então a gente falar de Deus e dos seus feitos, claro que a gente precisa pensar na redenção, então precisa pensar em como Deus previu essa redenção em Jesus. E isso então gera fé, né? Colocando fé, contando tudo isso, a pessoa então tem possibilidade de ter fé e colocar sua confiança em Deus. A segunda coisa nessa transmissão dessa mensagem redentora é não se esquecer dos feitos de Deus. E a gente contar isso, a gente retroalimenta, continua alimentando a fé. E é legal porque quando você fala de Jesus para alguém, quando você conta essas histórias, você mesmo está ouvindo também. Porque você conta, mas você tem dois ouvidos, está ouvindo. Está te fortalecendo. Está te ajudando para você não perder essa lembrança. Uau, que Deus que a gente tem. O que ele fez na história? E parece que você vai contando e vai fortalecendo. Puxa, que Deus maravilhoso que se revelou a mim, né? Que fez todas essas coisas. E isso vai gerar fé, vai gerar amor por Deus, que vai me fazer observar os seus mandamentos. Porque quando eu amo alguém, eu vou dar atenção, eu vou escutar o que Deus fala. Ah, isso agrada a Deus? Então eu vou seguir, vou obedecer. E essa é a única maneira da gente ser bem sucedido aos olhos de Deus. É o único jeito. Que é o quê? Colocar fé nele. Não esquecer do que ele fez. E vocês se lembram de uma mensagem falando sobre impiedade, o pecado de Israel, que o levou para o cativeiro. Uma das coisas é impiedade, é deixar de pensar em Deus, ou pensar pouco em Deus. Então, quando você pensa pouco em Deus, ou não pensa nele, você não vai lembrar do que ele fez. É simples assim, né? Agora, quando você lembra de alguém, mesmo entre nós, você lembra bastante dele, você lembra o que ele fez, o que ela fez, como é que é essa pessoa, né? Então, Deus também. E observar os seus mandamentos. A fé é a mais preciosa coisa que Deus nos deu, que vale mais do que a sua profissão, vale mais do que as suas atividades, porque é com a fé que a gente agrada a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, a confiança em Deus é aquilo que Deus se agrada de enxergar isso no teu coração. A fé, ela não se fortalecerá se a gente esquecer de Deus e dos seus feitos. Porque alguma coisa a gente vai se lembrar, mas se a gente não se lembrar de Deus e dos seus feitos, a nossa fé também vai se enfraquecer. É por isso que alguém que deixa de ler a palavra de Deus, de lembrar dos feitos que estão registrados aqui, vai enfraquecendo na fé. Vai se distanciando dessa confiança. E começa a ouvir outras coisas e começa a duvidar de um monte de coisas. Porque não tem mais a segurança, a convicção que a palavra de Deus traz, porque registra aqui quem é Deus e os seus feitos. E as maravilhas que ele fez. Então, é importantíssimo a gente vigiar, porque se a gente não conta isso para a próxima geração, o que a gente vai esperar da próxima geração? Incredulidade. Vão pensar em qualquer outro Deus, menos o Deus da Bíblia, e muito menos observar os seus mandamentos. Então, se você, daqui para frente, você cochilar, dormir, lembra dessas três coisas, tá? Deus quer, com a palavra dele, com a história que ele montou, e é sendo contada, que a próxima geração tenha fé, confie nele. Lembre-se o tempo todo do que ele tem feito, porque isso sustenta a nossa fé. E observar, porque quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Quem guarda os mandamentos de Deus, esse é o que me ama. Então não adianta dizer assim, eu amo meu Deus, mas eu não sigo o que ele fala, o que ele estabeleceu. Não é amor de Deus. O amor verdadeiro é aquele que obedece às leis de Deus. Não é saber a história aqui na cabeça. Tem que descer para o coração. Porque muitas vezes a gente pode conhecer as histórias bíblicas e as maravilhas que Deus fez, os seus feitos, mas se não descer para o coração, não vai sair pela nossa boca. Porque a Bíblia fala que aquilo, a boca fala do que está cheio o coração. Então eu preciso primeiro me maravilhar com Deus e os feitos de Deus. E uma vez que eles desceram para o meu coração, eu vou ter prazer em contar, porque tem importância para mim, para a próxima geração, para os meus filhos, para os meus netos, meus sobrinhos, meus vizinhos e meus amigos e tal. E aí isso vai gerar, então, fé, vai gerar conhecimento de Deus e pessoas vão poder observar a lei de Deus. Romanos nos diz o seguinte, e assim, vamos ler todo mundo junto? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não tem outra mágica para você se encher de confiança e de fé. É nesse livro, é essa história de Gênesis a Apocalipse que vai gerar fé no seu coração. Por isso que a Ação Bíblica sempre insistiu e vai continuar insistindo. O membro AB, ele lê a Bíblia diariamente. Quando ele não lê a Bíblia diariamente, ele vai ter uma fé fraquinha. Vai ter uma fé fraquinha e vai estar aberto a várias outras coisas que esse mundo oferece. Um alerta, versículo 8. Versículo 8 tem um alerta aí. Para que não fôssemos, que não sejamos como os nossos pais. Que foi o como? Os pais aí do povo hebreu. Geração de que jeito? Obstinada e rebelde. Vai dizer que a gente não tem um pouquinho disso no nosso coração, né? rebeldia. Quem não tem? Geração de coração inconstante. Vai, volta, né? Dividido. Às vezes é Deus para tudo quanto é lado, depois na outra semana, mais ou menos, né? Não, agora vai, agora peguei no breu, vou ler todo dia, vou na igreja, passa um mês e meio, assim, já começa a ser inconstante, né? Porque é natural do coração humano sem Deus. E aí Deus diz, cuidado, porque outros já viveram isso, então esse salmo está dizendo, ó, tem um caminho certo, mas não repita aquilo que os pais fizeram, porque deu ruim para eles, por não terem colocado fé em Deus, não terem lembrado os feitos de Deus e não ter observado a minha lei. Foram desse jeito aí, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então foram incrédulos, falta de firmeza, acabaram ficando desesperançosos, desobedientes, infiéis e, consequentemente, não amaram a Deus como deveriam amar. Então nós temos o registro aí no versículo 8 de um exemplo negativo, como foram esses pais. Então a gente não pode repetir isso, porque se a gente fizer isso, como é que vai ser a próxima geração? Não vai ter nenhum exemplo para olhar para nós. Então vai ser pior. Infelizmente a gente está vendo que as coisas estão caminhando não para melhor, né? Será que não é porque a nossa geração já está fraquejando nessa transmissão, nesse viver? Porque não adianta eu dentro de casa, eu chegar aqui e falar assim, gente, nós precisamos ter paz uns com os outros. Aí lá em casa, a Helena e eu, a gente briga a semana inteira. Não bate, não dá, né? Então, assim, nosso discurso para a próxima geração tem que ser também coerente com aquilo que a gente vive. Porque aí que gera coerência e tem um impacto, né? Então não é um discurso apenas, é uma vida que é transmitida. Olha, esse é o meu Deus, é isso que ele fez e é o que ele espera de você. Então, umas perguntinhas. Como você está na fé? Hoje de manhã nós fomos desafiados a avaliar a nossa temperatura espiritual. E hoje eu convido você para fazer uma avaliação da sua fé em Deus e nos feitos de Deus, de 0 a 10. Né? Como é que está essa sua confiança? Ah, pastor, está ótima. Só quando acontece algumas coisas que ela vai lá para o zero de novo. Né? Aí, a circunstância que determina a sua fé, eu me lembro da dona Célia indo me visitar no hospital. Já contei isso, mas espero que vocês tenham esquecido, porque senão você é aquele cara que conta as mesmas coisas o tempo todo. Né? Ela foi lá e leu Salmos 27, 14 e 27. Confia no Senhor, né? Tem bom ânimo, confia no Senhor. Começa e termina, a Sandra sabe melhor que eu, né? Confia no Senhor, confia no Senhor. E ela falou assim, confia no Senhor? A gente já ouviu isso quantas vezes, né? Mas ela falou o seguinte, ó, não é para você confiar nos resultados que chegam dos exames, do que o médico falou. E eu entendi. Porque facilmente a gente confia se o... Se você, de repente, entra no hospital, tem lá uma infecção brava, aí no dia seguinte diminuiu a infecção, depois diminuiu, parece que gera mais fé, né? Porque está indo bem, né? E se aumenta a infecção? Aí a gente fica incrédulo, né? Então a nossa confiança não pode estar nas circunstâncias, não pode estar no diagnóstico, se está melhorando ou piorando. Ela está acima disso, porque a gente confia num Deus e não nas circunstâncias. E isso não é sempre fácil. Mas é essa fé que agrada a Deus, essa fé que é preciosa, que é aquela que os mártires tiveram e que morreram por causa de Jesus. Que é uma fé à prova de tudo, até da morte. Não, mas a minha vida com o Senhor é mais preciosa do que a minha vida. Né? Então, essa fé, ela pode crescer, ela pode amadurecer, ela pode se tornar mais preciosa aos olhos de Deus. Está no teu coração e boca a pessoa de Deus e as suas obras? Você tem essas histórias da palavra de Deus? Talvez até as tuas histórias com Deus, que também te fortaleceram na sua fé, e elas estão sendo propagadas, contadas a essa próxima geração? Vamos ler mais um trechinho aqui, Salmo 78, de 9 a 16. nos diz assim: os filhos de Efraim, Efraim, gente, é aqui, é sinônimo de Israel. É uma tribo grande, que era numerosa, que ficava entre o norte e o sul, ali na fronteira, onde no seu território estava Samaria, que é a capital do norte. E quando o sul ou o norte iam para a guerra, Efraim fazia diferença para ganhar essas guerras. E com o tempo, então Efraim teve essa relevância como tribo. Tinha lá, antes do templo em Jerusalém, tinha em Efraim, em Siló, o tabernáculo, enfim, a tenda para adoração, para culto a Deus. Então foi, no fundo, uma tribo que foi importante para essa adoração, para o culto a Deus, mesmo que ainda não o templo fixo, né? Mas o templo móvel. E depois, quando Israel foi levado para o cativeiro, ficou como essa parte do norte, em vez de Israel, chamava Efraim. Então, não, às vezes Efraim é tribo, mas aqui, por exemplo, Efraim, no fundo, está se referindo a todo o Israel. Tá? Então, os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus. Não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Esse campo de Zoã era do ladinho da terra de Gósen, onde ficaram os hebreus, que era uma terra fértil. E aí, muitos dizem que esse campo de Zoã era como assim, a janela era a cidade que os hebreus viam, que estava no território dos egípcios, que quando tinha as pragas, eles conseguiam ver o que estava acontecendo lá e que não acontecia do lado de cá. Então era como se fosse esse lugar que eles conseguiam observar o que Deus estava fazendo durante essas 10 pragas e que não acontecia do lado deles. Dividiu o mar, versículo 13, e fê-los seguir, aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. E aqui nós temos, então, tristemente, a gente já tinha visto os pais, o exemplo dos pais que foram geração obstinada, rebelde, teimosa, irredutível, que não foi fiel a Deus. E, de novo, vocês vão sempre encontrar essas três coisas: incredulidade, não contar os feitos de Deus e não observar a lei de Deus. O tempo todo no Salmo vocês vão ver essas três coisas sendo recorrentes. Aqui com Israel todo dizendo, olha, eles não guardaram, eles não foram esse povo que andou na lei de Deus, se esqueceram. Você pode até passar o próximo, por favor. Mais um. Não guardaram, não quiseram e se esqueceram. Não guardaram a lei, não quiseram contar os feitos de Deus e se esqueceram, ou esqueceram dos feitos, né? E não andaram aí com o Senhor, na lei do Senhor. Não guardaram a aliança, o primeiro, né? Não guardaram a aliança, ou seja, esse pacto que Deus tinha feito com eles. Deixaram Deus de longe. E aqui nós temos, a partir do versículo 12, aqui que eu quero interagir um pouquinho com vocês, como se a gente pudesse com isso lembrar os feitos e produzir fé no nosso coração. O que você lembra de assim, uau, das maravilhas em relação às 10 pragas? O que chama a sua atenção? Agora você pode contribuir aí. Você lembra de algumas das pragas? Aquilo um pouquinho que aconteceu lá, que Deus fez de coisas assim. Quando a gente lê a história, a gente fala, uau, que legal, né? O que você lembra que chama a sua atenção e que esses feitos foram intervenções de Deus, foram milagres de Deus, e que a gente vê essa boa mão poderosa, né? Transportando esse povo, fazendo aquele rebuliço lá. E isso, a palavra de Deus, gera fé. Então, o que você se lembra? Conte alguma coisa assim, rapidinho, curtinho, alguma coisa aí de uma das pragas, antes da saída, ou durante a saída aí, que chamou a sua atenção. A gente leu aqui dos prodígios, até falou da divisão aí do mar, né? E falou também de nuvem, né? Já a forma que Deus guiava. O que você lembra aí desse... Gafanhotos. O rio transformado, água em sangue, né? escuridão. Isso é demais, né? Então, do lado aqui dos hebreus, estava tudo claro. E ali, eu acho que tinha, sei lá, de repente, passou aqui, já tinha trevas que dava para apalpar. Já pensou o que é isso? Que mais?
Dos sapos também.
Dos sapos, né? Nós fomos no Amazonas e lá num banheiro, gente, tinha umas dezenas, centenas de rãs, né, Helena? É, tac, 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 tá um monte de... Imagina, você tá cheio... Isso no banheiro, né? Imagina você estiver dentro da casa inteira, um monte de sapo, de rã, né? Piolho, exatamente, né? Morte dos primogênitos, né? E aí quem passou o sangue lá, assim, é um mistério, né? Por causa da obediência a Deus. Se passar, não vai morrer ninguém. Ah, bobagem. Não passou? Morreu o primogênito. Né? Que mais? E a nuvem? A nuvem era o quê? Uma sombrinha no deserto e guiava. Ah, a nuvem foi embora, vamos atrás. Né? De noite, uma coluna de fogo que esquentava, porque no deserto é frio, e iluminava. Aquecia. Né? E o mar, então? Quem gostaria de ter atravessado ali no Mar Vermelho? E com medo daquela parede de água de cada lado, assim, né? Vai que fecha aqui, né? Mas a fé é isso aí. Deus abriu um caminho. E o que eles pisaram no lodo ali no fundo? Terra seca. Aí tem um senhorzinho, né? Um senhorzinho não. Alguém que queria colocar dúvida nessa história, nesse feito de Deus. E ele, desafiando um cristão que estava maravilhado com esse feito de Deus, ele falou assim: que absurdo, o Mar Vermelho, naquele lugar, naquela época, tinha um coisinha assim de água. Então assim, não foi tão espetacular essa passagem do que você diz aí, o povo de Deus, né, no Mar Vermelho e tal, porque era muito pouca água, né? E o crente falou assim: é verdade, era pouca água. Então agora que eu fico ainda mais maravilhado com o que Deus fez, porque diz que o exército de Faraó veio atrás e eles afogaram num tantinho de água assim. Então Deus é ainda mais grandioso, né? Então, não adianta, é só a fé realmente que faz a gente ficar maravilhado. Porque sem fé não faz sentido. Faz sentido intelectualmente, para alguns, menos, mas assim, não tem a maravilha. Fica assim só aqui no cérebro, não desce para o coração. Mas a fé faz a gente olhar que Deus, como Ele providenciou, como Ele cuidou do seu povo. Gente, nós estamos falando de 2-3 milhões de pessoas que foram aí arrancadas lá do Egito. E ainda naquela última noite, todo mundo dando um monte de coisa para eles. Né? Assim, sozinho, acontecendo. Vai embora, leva aqui, leva o ouro, leva a prata, leva meu colar, leva meu relógio, leva meu Rolex aqui, mas vão embora, né? Comida, carro, cavalo, tudo, né? Pensou que legal? Aí eles tinham tudo para caminhar no deserto, né? Atravessando esse Mar Vermelho. Chuva de pedra, numa das pragas. Ah, e o texto continua aqui no versículo 43. Dá uma olhadinha lá no versículo 43 do Salmo. Tem mais detalhes. De como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoã, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem, e rãs que os destruíssem. Entregou às larvas as suas colheitas, e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas, e os sicômoros com geada. Entregou a saraiva o gado deles, e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação, calamidade, legião de anjos, portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida, a pestilência. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã, fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Quantos feitos, quantas maravilhas de Deus Vamos ler mais um trechinho, Salmo 78, de 17 até o 31. E agora vem a parte triste, que você eu não pode repetir. Mas ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Eles viram o que viram, viram o poder de Deus, viram os louvores de Deus, viram as maravilhas de Deus, trazendo para nós, você foi salvo, você foi tirado da perdição eterna. A gente não pode continuar pecando. A gente não pode continuar deixando de observar a lei de Deus. A gente não pode continuar incrédulo com Deus que fez o que fez com a gente, o que fez com a história, o que fez com você. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Versículo 19, falaram contra Deus, dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Deus já não tinha feito um monte de coisa? Preparar uma mesa com pão, com carne, era fácil para Deus, né? Mesmo que não aconteça, mas você tem fé de que Deus pode todas as coisas? Com efeito, feriu ele a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó. E também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus. Esse está o ponto aí, ó. Não creram em Deus. Esse é o problema. A incredulidade entristece Deus. Nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar, fez soprar no céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul, também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como areia dos mares. Que carne foi essa que apareceu voando? As codornizes, né? Aí não precisava nem matar, pegava, estava vivo, podia comer hoje, deixava vivo até amanhã, comia depois, porque não tinha geladeira, né? Então, podia matar aos pouquinhos e comer carne. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor das suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite. Tinha ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Então, um texto nos diz, nesse trechinho que a gente leu, que eles prosseguiram em pecar contra Deus. Continuaram não obedecendo os mandamentos de Deus. Se rebelaram contra Deus. Rebeldes, obstinados, ou seja, não confiaram em Deus. Não houve credulidade nesse Deus que já tinha mostrado o seu poder, tirando lá do Egito, né? Tentaram a Deus no seu coração. Então, mais uma vez, eles se esqueceram dos feitos de Deus, que já tinha feito tanto, que para alimentá-los não ia ter nenhuma dificuldade. E aí a gente vê então que Deus fica indignado. E aqui a gente conhece um pouco de Deus nessa história, através desse povo, como o povo agia e como Deus reagiu, no fundo, a essa incredulidade. Deus ficou indignado, teve a ira de Deus e diz que semeou morte. Teve então consequências de pessoas sendo ali mortas, jovens, robustos, porque não creram em Deus. E aqui, no versículo 22, aqui está exatamente o que acontece com quem rejeita a salvação. Olha lá, eles não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Isso não é a mesma linguagem do Novo Testamento? Sobre quem que permanece a ira de Deus? Sobre quem não crê. Não é assim? Mas quem crê em Jesus já não está mais condenado. Não tem mais indignação da parte de Deus sobre essa pessoa. Olha o que nos diz João 3:36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde, olha aí a rebeldia, contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Estão conseguindo conectar que tem uma linguagem nesse salmo que é a linguagem da salvação apresentada em Cristo? Quem crê tem a vida. Quem não crê, vai morrer. Sobre ele permanece a ira de Deus. É o que está acontecendo aqui com esse povo que não creu. Deus ficou indignado. A ira de Deus sobre esse povo. Versículo 31. Elevou contra eles a ira de Deus. E houve semeadura aí da morte. E Deus prostrou jovens em Israel. Então isso é muito, muito sério. A nossa incredulidade leva a Deus ficar irado. Obviamente, quando há salvação, a gente não tem mais a ira de Deus sobre nós. Mas na nossa caminhada de santidade, quando a gente brinca com a fé, né, Deus não fica satisfeito, porque a gente agrada a Deus com a fé. Mas o que a gente vê no meio disso tudo, sempre a misericórdia de Deus. Apesar deles não crerem, Deus mandou o maná. Vocês lembram o que era o maná? Caía no domingo, quantidade para eles comerem, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, em dobro, porque no sábado não caía, e de sexta para sábado não embolorava, mas se guardasse de terça para quarta, estragava, né? Olha os feitos de Deus aí para cuidar do seu povo. Mesmo um povo rebelde, mesmo um povo que não cria, Deus dava comida para eles. Aí eles pediram carne, Deus podia ter falado, agora é o momento mesmo de acabar com esse povo. Incrédulo, ingrato, fiz o que fiz para eles e vou acabar com todo mundo, né? E aí Deus então dá a carne. E aqui é interessante porque Deus não queria que fosse dessa forma. E o versículo 29 nos fala que isso era desejo do povo. Quando você busca satisfazer o teu desejo carnal, mas que não é a vontade de Deus, vai dar ruim. O que de fato satisfaz você é se alimentar daquilo que Deus pensou como alimento para você. E aí, a gente pega a água citada aqui, que saía da rocha, a gente pega o maná e pega a carne, são três elementos que a gente encontra Jesus falando disso, né? Quem beber da água que eu ofereço, não vai ter mais sede. Né? Quem comer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, né, vai ter a vida, eu ressuscitarei no último dia. Então, quando a gente se alimenta dos elementos que Deus tem para nós, para nossa alma, tem vida. E o resto, ele fala, o resto, a carne e o pão para o seu físico, pode deixar que eu vou cuidar disso. Né? Busca primeiro o meu reino e a minha justiça e vou dar as outras coisas. Mas aqui eles estavam querendo primeiro o maná e a carne para satisfazer o estômago. Aí Deus fala assim, não é por aí. Aí ele fica indignado, porque isso é muito passageiro. Mas quando a gente está alimentado na nossa alma, o resto Deus cuida e aí a gente está agradando a Deus e vivendo o projeto de Deus. E o relógio corre, hein? Vamos mandar mais um pouquinho, assim a gente vai para o final. Versículo 32. Sem embargo disso, essa palavrinha aqui, a despeito disso, a mesma coisa, tá? A despeito de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Antes eles não tinham crido em Deus, não tinham crido na salvação. Lembra que a gente falou da fé? Aqui eles não estão crendo nos feitos de Deus, nas maravilhas de Deus. E não creram nas suas maravilhas. Por isso ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Quando aperta o calo, o que a gente faz? Corre para Deus, né? Tá ruim. E agora? Estou doente. E agora? Não sei o quê. Fiquei desempregado. Estou sem dinheiro. Aí dá aquela corrida para Deus. Eles estavam fazendo a mesma coisa, né? Mesmo pecando, mas vê o aperto, corre. Lisonjeavam-no, porém, de boca e com a língua lhe mentiam. Porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas ou ocasião a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Eles procuraram a Deus de certa forma, mas era superficial, não era com firmeza. E aqui vem outro alerta para nós. Você tem buscado a Deus de verdade ou só para resolver, para ter as bênçãos de Deus? Você está procurando Deus ou as bênçãos de Deus? Né? E aqui, o que significa lisonjear? Põe aí para nós, por favor, Luiz. Você que está pilotando aí, né? É um antes. Isso. Lisonjeavam-no, porém de boca e com a língua lhe mentiam. Sabe o que significa lisonjear? Quem sabe o que é lisonjear? Pode falar. A Sandra... Fala, Igor. Adular. Bajular. Fazer elogios excessivos com a intenção de agradar. Sabe aquela coisinha assim que parece bonito, mas fala assim, não sei se é muito profundo esse negócio, né? É aquele bom dia, nossa, como você está bonita hoje, como você está não sei o quê, né? Você fala, será que eu estou mesmo, né? Aquele jeitinho, então eles estavam falando coisas bonitas de repente para Deus. Só que Deus conhece o coração e fala, né? Isso aí. Fala, Josué. Coração está longe, exatamente isso, né? Então tá vendo a máscara aqui, eu vou decidir qual hoje eu vou, que personagem que eu vou ser hoje, né? De coração não firme, não foram fiéis à sua aliança. Mas aqui o versículo 38, me lembrei do nome de Deus que foi apresentado para Moisés. Olha só, um Deus compassivo, um Deus clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade. Porque o versículo diz, ele, porém, que é misericordioso, perdoa iniquidade, não destrói, muitas vezes desvia sua ira e não dá ocasião a toda em sua indignação. Não é o evangelho aqui da misericórdia de Deus, aqui para um povo rebelde, que Deus tinha vontade de acabar com ele? Mas Moisés... especialmente numa situação, interviu e intercedeu para dizer, Deus, não faz isso não. Né? É o que Jesus veio fazer, mandado pelo Pai, para não nos destruir por causa do pecado, mas ser misericordioso e nos salvar do nosso pecado, da nossa perdição eterna. Um Deus que continua sendo gracioso e misericordioso, mesmo enxergando incredulidade no nosso coração, mesmo enxergando rebeldia, mesmo enxergando maldade. Só que não é para a gente continuar assim. Porque Deus quer que nós sejamos exemplos para a próxima geração e contemos para que de fato haja credulidade em Deus, para que a gente se maravilhe com o que Deus é e faz e guarde os seus mandamentos. E vamos para a reta final. Versículo 54, já lemos, vamos partir do versículo 56. Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Vocês lembram das três coisas que a gente está falando desde o começo? Versículo 22, eles não creram em Deus. Lá no versículo 8 fala, que eles não confiaram. Aí no versículo 32... eles não creram nas suas maravilhas. Então eles não se maravilharam com os louvores, com os feitos de Deus. E aqui no versículo 56, o que eles estão deixando? De observar os mandamentos. Né? Então o salmo está tudo costurado em cima dessas três coisas. E eles então não guardaram os testemunhos, tornaram atrás e se portaram aleivosamente ou com deslealdade, com fraude, como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com os seus altos e o incitaram a zelos, com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, onde estava lá a adoração na tribo de Efraim, e tenda da sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro. Quem que pegou a arca num determinado momento da história? Foi o Filisteu, vocês lembram que levaram a arca? Né? Então aqui é o período período Juízes aqui, e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles e as suas donzelas não tiveram um canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Quem que se lembra dos dois sacerdotes que caíram à espada aí? Os filhos de Eli, Ofni e Finéias. E quando chegou a notícia para a viúva, morrendo, ela deu mais importância à arca, dizendo Icabod, né? De que Deus, a glória de Deus tinha ido, do que lamentando pelo marido que tinha morrido. Esse versículo 64 é exatamente essa cena que o salmista está trazendo. Então o Senhor despertou... Não, vamos até o 64 aqui. De novo, um Deus irado por um povo que está tentando a Deus, que está se esquecendo dele, que está deixando de observar os seus testemunhos. E agora sim, o último trechinho, 65 a 72. Então o Senhor despertou, como de um sono, como um valente que grita, excitado pelo vinho. Deus não estava dormindo, mas para o povo de Israel é como se Deus estivesse inativo. Olha só o que faz quando a gente deixa de colocar nossa fé em Deus e confiar no que Ele faz. A gente acha que Deus está dormindo. A gente perde até essa percepção. E ao contrário, quando a gente alimenta o nosso interior com a palavra dEle, Deus parece que vai ficando cada vez mais vivo e mais latente, né? Nas pequenas coisas, no nosso dia a dia, e a gente vai se maravilhando com esse Deus. Versículo 66, fez recuar a golpes os seus adversários e lhe cominou o perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Em que cidade que ele, então, transferiu esse templo? Para Jerusalém, né? Tirou lá de Siló, da tribo de Efraim, e trouxe, então, para estabelecer em Judá. Também escolheu Davi, o seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou, consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. E essa sessão final aqui nos fala, então, como Deus providenciou alguém que era a escolha dele para fazer realmente cuidar com integridade e verdadeiramente desse povo. Saul foi a escolha de um rei, escolha humana, foi dos homens. Davi foi uma escolha divina. Né? Aí apontando para o Senhor Jesus, que de fato poderia trazer solução para toda essa incredulidade e esse povo tão longe e distante de Deus. Efraim perdeu o seu lugar, foi rejeitada, Judá foi escolhida lá com a cidade de Jerusalém, onde Deus colocou a sua morada, porque a morada de Deus... Ele, verdade que ele veio e estabeleceu a sua morada entre o seu povo, mas o desejo de Deus é fazer morada com quem tem um coração íntegro, um coração crédulo. É com esses que Deus quer dividir a sua presença, com quem observa os seus mandamentos, com quem fala dos feitos desse Deus e quem põe a sua confiança nele. É com esses que Deus quer cear e quer viver aqui neste mundo e por toda a eternidade. E então, em vez de Deus acabar com todo esse povo incrédulo e com a sua ira dar um ponto final, ele levanta Davi, né, que claro que nos aponta aí para esse Redentor, Cristo, que vem e com coração íntegro, com sabedoria, ele apacenta o seu povo, ele guia o seu povo e cuida dele como um pastor. E é assim que Jesus... Esse salmo termina, no fundo, apresentando o Senhor Jesus, aquele que pode e que vai guiar você, que vai cuidar como um pastor cuidando das suas ovelhas.
e apenas o que Ele requer de você e de mim é que a gente coloque a nossa confiança nele. Que a gente fale, porque a história não é sobre você, nem sobre mim, nem sobre a ação bíblica. A história é sobre o nosso Deus e a sua redenção em Cristo Jesus. Desde o começo até o final, desde o começo, antes do começo, né? E até o fim para sempre, falando da história de salvação do Senhor Jesus. Então nós temos aqui no final referências a esse bom e supremo pastor que não veio para destruir, mas que veio para salvar. Você tem vivido esse projeto? Então, vamos concluir com quatro coisas aí para você levar para a semana. Ouça a palavra de Deus, leia-a diariamente. Ouça a mensagem que é pregada publicamente, tem várias oportunidades durante a semana, aos domingos. Se alimente disso, isso vai gerar fé no seu coração, vai agradar a Deus. E você vai estar aí vivendo o que Deus quer para ter o que contar para a próxima geração. O que é importante para você? É isso ou as coisas do dia a dia que vão passar? Conte a história da redenção, conte os feitos de Deus. E é tão bom a gente lembrar do que Deus já fez. Então, nas orações, na sua casa, né? A gente já fez algumas vezes em casa, né? Às vezes a gente senta lá os quatro e a gente lembra o que a gente já viveu de gostoso. E claro, pensando que isso só pode acontecer porque Deus estava permitindo e dando as condições e os recursos, né? Então não fique só pensando no que está de repente ruim nesse momento. Olha para trás e veja tudo que Deus já fez na história escrita na Bíblia e na sua história, né? 3, conte a sua própria história, sua conversão, a sua caminhada cristã. Isso vai te fazer ver como Deus agiu com você e pode ser um testemunho para outros também terem vontade de conhecer esse mesmo Deus. E, por último, obedeça aos mandamentos de Deus. Isso não dá para abrir mão. Você não obedece para alcançar a aprovação de Deus. Por já ter sido salvo, você demonstra sua gratidão obedecendo. Não é para conseguir alguma coisa, mas é como resultado, como retribuição, se eu posso falar assim, mínima, você dá ouvidos e falar: eu quero obedecer aos teus mandamentos. Amém? Senhor Deus, obrigado por esse salmo, obrigado, Deus, por esse registro aqui que nos lembra, Deus, a importância de a gente estar cheio desse Deus e dos teus feitos para contar a próxima geração. Senhor Deus, nos ajuda, a gente está aqui querendo que a próxima geração conheça o Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro. Queremos que os nossos filhos, os nossos netos tenham, Deus, esta história limpa aí nas suas mentes, nos seus corações, para que produza fé, para que produza amor por Ti. Então, Senhor Deus, como aqui uma comunidade, individualmente, como família, como grupo aqui, Deus, nos dá essa constância, essa perseverança, esse desejo, Deus, de sermos fiéis na transmissão daquilo que nós recebemos, para que, então, os próximos que estão aí, que estão chegando, possam colocar a sua confiança no Senhor. Em nome de Jesus, amém.